Papo Reto.
Muito bem, pessoal. E como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar, né, sobre a questão, né, de combate à violência, né, sexual de crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso, né, de Crianças e Adolescentes. E para falar sobre este tema, a gente traz aqui o Instituto Liberta, que mobiliza a passeata digital de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É a campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil Levante, Agora Você Sabe. E aí, então, a gente vai conversar com a Luciana Temer. Ela é diretora, presidente do Instituto Liberta. Ela é advogada, professora, doutora em Direito pela PUC São Paulo. Foi delegada de polícia, secretária da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo. Ela já está na linha com a gente. Olá, Luciana, seja bem-vinda ao Nacional Jovem. Boa tarde.
Oi, Edileia. Obrigada. Boa tarde aí aos ouvintes todos. É um prazer poder estar aqui discutindo esse assunto tão difícil e tão importante, né?
Com certeza, né, Luciana? Essa questão da violência sexual, realmente, como você falou, né? É difícil, mas é preciso, né, que a gente fale sobre ele para que cada vez mais isso possa ir sendo erradicado, né? Eu prefiro que seja isso, que seja erradicado, claro, da nossa sociedade, né? Isso, Luciana.
Exatamente isso, Edileia. Se a gente não falar sobre o assunto, é como se ele não existisse, né?
Verdade.
Quando a gente não fala sobre violência sexual contra criança e adolescente, é como se não existisse a violência sexual contra criança e adolescente. E ela existe, e ela é gigante, e ela é silenciada. A gente precisa tirar isso do silêncio, falar sobre essa violência para que ela acabe.
Com certeza. Luciana, eu trago aqui alguns números, né, que fala que 60,6% de todos os estupros registrados no Brasil em 2020 foram contra meninas de menos de 13 anos, né? O que significa aí 4 meninas estupradas por hora, né? E mais de 21 mil meninas entre 10 e 14 anos acabam engravidando por isso, né? Sem falar que tem 3.651 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelas rodovias federais. Esses são alguns dados oficiais. E a gente fica pensando assim, que deve ter mais números aí, né, em situações não registradas, né, deve ter mais números muito maiores. Mas então conta pra gente, qual é o objetivo dessa campanha? É para chegar na criança abusada ou no adulto que desconfia de um abuso, Luciana?
Ó, na verdade, nenhum nem outro. É para chegar no adulto que foi vítima de violência sexual na infância e que está entre 90% que não contou, que não registrou, ou que a família não contou e não registrou. Então, vamos lá. Você falou, né, de dados muito assustadores, né?
Sim.
Veja, quando a gente fala que tem mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil, a gente não devia estar falando disso o tempo inteiro e buscando solução para isso?
Verdade.
Mas a gente não está. E quando a gente fala que esse dado de mais de 4 meninas é subnotificado, tão subnotificado, que significa só 10% dos registros, imagina isso vezes 10, né? Quase, enfim, eu sou ruim de matemática. Mas esse número é muito, muito maior. E aí, o que, que a gente está propondo com o Agora Você Sabe? Aliás, a passeata está passando agora.
É.
Então, tem dia, vai até meio-dia e 50, no site www.agoravocesabe.com.br. Depois eu vou repetir para todo mundo entrar depois do seu programa.
Isso.
Olha só, o que, que a gente quer? A gente sabe que a gente tem que construir políticas públicas para enfrentar esse problema. Lei nova, boa para enfrentamento, atuações do poder público, seja presidência, seja governo, seja município. A gente precisa construir muitas coisas para enfrentar este problema. Só que a gente sabe também que as coisas só são construídas como política pública quando isto é, de fato, um desconforto social. Então, vamos pegar um exemplo rápido. Por que que violência contra a mulher hoje é um negócio que está todo mundo enfrentando? A gente sabe que é muito sério e muito grave,
uhum.
mas todo mundo fala disso, né?
Sim.
A rádio fala disso, a TV fala disso o tempo todo. E as leis estão sendo construídas, e Casa da Mulher Brasileira, e lugares de acolhimento de mulheres, enfim, isso tudo está sendo... Por quê? Porque a sociedade fala sobre isso. A gente quer provocar a sociedade a falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E para isso, Edileia, a gente está convidando, no, na passeata virtual, agora você sabe, pessoas de mais de 18 anos, homens e mulheres, que sofreram qualquer tipo de violência sexual na infância ou na adolescência, a entrarem no site, agoravocêsabe.com.br, e gravarem 3 frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. E sair com a gente nessa passeata virtual. A primeira etapa está sendo hoje,
Sim.
mas em 8 de junho a gente vai ter a segunda etapa dessa passeata. Por quê?
Olha.
Na verdade, olha só, a gente não está pedindo nome de ninguém, a gente não está pedindo para ninguém contar a sua história, a história de cada um é de cada um. O que a gente quer que o Brasil inteiro saiba o tamanho dessa violência. Que pessoas adultas como nós, hoje estruturadas, por favor, eu estou lá na passeata, tá, Edileia? Eu fui vítima de violência sexual. E a gente precisa entender também o que é violência sexual. Quando você fala, nossa, você pensa, nossa, a Luciana sofreu um estupro com penetração quando era criança. Não. Violência não foi isso que eu sofri. As pessoas, muitas sofrem, mas não foi o que eu sofri. É muito importante a gente entender o que é violência sexual.
Isso.
Porque quando
porque
a gente
como
pensa
podemos definir, sexual... então, o que é violência sexual?
Olha, eu vou tentar definir aqui, mas eu vou convidar todo mundo de novo a entrar no site do Agora Você Sabe, porque lá tem um íconezinho que fala, eu já fui vítima? E aí, o que, que a gente fez? Como você falou, eu fui delegada de polícia, né, Gisela? Então, eu traduzi o Código Penal... Tipo, você já passou por isso? Você já passou por isso? Você já... Então, você pode descobrir, por exemplo, qual violência que eu sofri. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, estava voltando a pé da escola, não tinha ninguém, era uma rua vazia, e tinha um homem que parou o carro, desceu e ficou se masturbando, olhando para mim.
Nossa!
Isto é violência sexual. Ele não encostou em mim, Edileia, mas eu tinha 12 para 13 anos de idade, isso foi muito assustador para mim na época, e isso é crime pelo Código Penal. Então, o que a gente está propondo é que as pessoas entrem, identifiquem se sofreram alguma violência. A violência pode não ter nem toque, pode inclusive ser virtual e é crime pelo Código Penal. E a gente precisa ser uma sociedade que diga não a toda e qualquer violência sexual. Porque Isso. essa é considerada uma violência leve, vai? Só que quando a gente permite as violências leves, não dá importância para elas, a gente permite também as graves. E aí... Todo mundo tem um grande constrangimento, uma vergonha de dizer que foi vítima de violência sexual. Nós adultos. Por que é que a gente tem vergonha se a gente era criança?
Verdade.
Essa é a primeira provocação que a gente faz. E a mais importante, Leia, acho que quem está ouvindo o seu programa aqui, a nossa conversa, é gente que está interessado nesse assunto e quer proteger seus filhos, filhas e netos e netas. Não é? É gente que não quer que isso aconteça com nenhuma criança desse país, nenhum adolescente desse país. Então é o seguinte, a gente precisa, a gente adulto, emprestar a voz. Porque não tem cabimento a gente esperar que uma criança conte se está sendo vítima de violência sexual ou se está ameaçada de uma violência, se nós adultos não tivermos coragem de falar. Então a nossa voz é para proteger as futuras gerações. Não é sobre o que aconteceu com a gente. É uma voz forte, junta, todo mundo bem forte mesmo, e bem junto mesmo, para dizer, aconteceu comigo, eu fui vítima, mas não pode acontecer com mais ninguém nesse país.
Com certeza.
É sobre isso a passeata.
Olha só, e aí uma coisa que você colocou, né, que eu fiquei refletindo, né, a gente tem que parar de passar pano, né, para pequenas histórias de violência sexual, né, como você acabou de contar, e achar que é um relato bobo, né, diminuir o seu relato. Aí é como você falou, se a gente se cala, a gente deixa de dar força para que outras pessoas falem e que haja mais políticas públicas para combater essa coisa tão horrorosa, não é mesmo, Luciana?
Exatamente, é perfeito, é isso mesmo. E sabe, quando a gente se cala sobre as pequenas, a gente se cala também sobre as grandes, e a gente tem que entender que o nosso silêncio é amigo do criminoso. Porque o nosso silêncio é que faz com que essa prática continue acontecendo. Então, eu sei que não é, ninguém faz com essa intenção, obviamente, não estou aqui querendo botar o dedo na cara de ninguém, sim, até porque eu também, na época, não fiz nada a respeito disso, né? A gente sabe que essa é uma situação ainda difícil para nós, da sociedade, mas a gente precisa parar com isso e entender que a gente tem que denunciar as violências que acontecem, todas as violências, qualquer violência, em especial violências sexuais contra crianças e adolescentes. Porque quando a gente silencia, a gente faz um pacto com o criminoso.
Verdade.
Porque ele fica impune.
Isso.
Não é? E ele tem o direito de fazer.
Aí eu penso, né? Este é um crime, assim, tão horroroso, né, Luciana? Aí eu fico pensando, é isso que faz ele, de repente, assim, ser um tabu para falar sobre isso? É isso que faz ele ser invisível e a vítima acaba tendo medo de dizer que foi vítima?
Eu tenho certeza que sim, esse é um crime horroroso. Mas tem mais uma coisa aí, sabe, Edilé, que é o seguinte. Todo mundo que foi vítima de alguma violência sexual, ela sente que é só com ela. É como se, não, só aconteceu comigo. Porque como todo mundo se cala sobre a violência que sofreu, eu sinto que foi só comigo. Você sente que foi só com você. Quem está nos ouvindo sente que foi só com ela ou com ele. E aí dá um constrangimento, dá aquela sensação de vergonha. Não quero compartilhar. Agora eu faço um desafio assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Começa a falar sobre violência sexual na infância. Conta que você foi vítima. Você vai ver e vai se surpreender com o número de pessoas que vão compartilhar as histórias com vocês. A gente no Instituto Liberta, também convido todos a seguirem a gente no Instagram, é o @InstitutoLiberta. A gente está falando muito hoje do Agora Você Sabe, mas a gente teve uma campanha antes que chamava Uma Voz Chama Outra. A Jennifer participou da nossa campanha Uma Voz Chama Outra, que é o seguinte, quando você fala, uma pessoa que está do seu lado vai falar também e vai te contar. E a passeata virtual é sobre isso, é sobre todo mundo contar junto. É sobre todo mundo falar junto, porque a hora que eu entender, ou que todos nós entendermos, que nós não fomos os únicos, a gente vai perder o constrangimento e a vergonha de ter sido vítima. A gente é vítima, não é a gente que tem que se constranger. É o criminoso que tem que se constranger.
Perfeito. Luciana, eu queria que a gente acompanhasse agora, né, só para ilustrar para os nossos ouvintes, um trechinho, né, da história da Jennifer, que foi vítima de violência sexual dos 3 aos 17 anos. Está lá no site de vocês, né? É o áudio da campanha. A gente vai ouvir aqui e vai compartilhar com os ouvintes.
Claro.
Eu costumo falar que eu venho de uma família desestruturada, né? E a minha mãe, quando se separou do meu pai, ela ainda estava em processo de estudar. E num processo meio nova, porque ela era nova ainda, assim. Mas ela já estava de namorico com uma pessoa de lá de dentro, onde ela conheceu, onde ela estava estudando. Foi um primeiro abusador da minha vida. Porque eu era muito pequenininha. E quando começou, eu ficava na casa dele, assim. Minha mãe talvez fosse lá namorar ou encontrá-lo, fazer uma visita, sabe? E lá é onde foi a minha zona exposta para o abuso sexual infantil.
Nossa, corta o coração, né, Luciana, de ouvir um relato desse, mas ao mesmo tempo é preciso, né, que as pessoas falem. E aí eu penso assim, crianças, né, essa pessoa estava, a Jennifer conta, né, que ela teve o primeiro abuso sexual ainda criança, né? E assim, crianças, elas não têm um entendimento do que realmente está acontecendo. E aí eu acredito que uma forma de prevenir é ensinar. É isso mesmo, Luciana?
Não, sem dúvida. É super importante conversar com a criança. Lógico, você vai falar, mas é muito difícil falar disso com criança. É difícil mesmo. Mas hoje você tem um monte de livrinhos, de filminhos, que são próprios para isso. Inclusive, se entrar no site do Liberta, a gente indica alguns. Porque tem gente hoje especialista em ensinar como você faz essa fala, sabe? Você pode conversar com uma criança de 5 anos de idade, sem falar diretamente sobre... Ninguém vai falar sobre estupro com uma criança de 5 anos de idade, mas vai ensinar a ela os limites do corpo dela, o que ela pode ou não pode, o que podem ou não podem com o corpo dela. Porque a verdade é que hoje muitos abusadores de crianças, eles se utilizam da ignorância da criança. A criança não sabe o que está acontecendo. E não é de violência, mas é da ignorância, né? Desse processo. Normalmente as pessoas próximas. Então, a gente não trabalhou com esse dado aqui, mas 67% de todos os registros de violências contra crianças acontecem dentro de casa. O crime acontece dentro de casa. 86% praticado por pessoas muito próximas, normalmente relações intrafamiliares. Então, veja, a gente tem que proteger as crianças explicando para elas o que podem ou não podem fazer com o corpo delas, porque aí elas vão ter consciência. E isso não é uma certeza de que impeça a violência, mas, sem dúvida, é uma prevenção importante, né?
Com
certeza. Isso a gente defende que sim, você tem que falar muito com crianças e adolescentes sobre violências e sexualidade saudável. É fundamental. Agora, não dá para você falar com uma criança, né, e querer que ela te conte quando você, adulto, ainda tem vergonha. Então, vou chamar todo mundo para refletir e vir para a nossa passeata virtual, trazer uma força gigante, não é? Para que a gente possa tirar essa vergonha da sociedade, tirar esse assunto debaixo do tapete, e que as famílias, e que a escola, e que o centro de saúde, de UBS, todo mundo possa falar sobre essa violência com tranquilidade, com propriedade, na hora certa, com a criança, na idade certa, que a família possa falar disso, não é? Então, é sobre isso que a gente está falando.
E aí, uma coisa que você colocou também, né, que muitas vezes acontece em casa, né? A gente tem, assim, aquele pensamento que o abusador, ele é um monstro horroroso, né? Mas muitas vezes é o contrário, são pessoas dóceis que estão lá no seu dia a dia, não é isso, Luciana?
Eu diria até para você, Guilherme, que não é que muitas vezes, é na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o abusador não é esse monstro que as pessoas imaginam. Porque, lógico, quando pessoas saudáveis, mentalmente, né, e psiquicamente saudáveis, pensam que uma pessoa pode abusar de uma criança, a gente pensa numa pessoa doente, transformada, um maluco, né? Só que a verdade é que as figuras das pessoas que abusam, normalmente, são pessoas queridas, carismáticas, têm família, nada do que a gente imagina possível. E isso é muito maluco, né? Porque você fala, gente, então, o que é isso que acontece? E aí eu vou insistir. O que acontece é, tem gente que se sente no direito porque a nossa sociedade permite. E a nossa sociedade permite porque a gente silencia. E a gente silencia porque a gente tem vergonha. Então, a gente precisa ter coragem e romper a vergonha e vir junto, todo mundo, para admitir que foi vítima de violência quem foi. E lembrando sempre que as violências têm diversos níveis e que a gente precisa enfrentar todos, das mais leves às mais pesadas.
Eu só queria que você contasse um pouquinho aqui, rapidinho, né? Juridicamente, a criança, então, quando ela fala, quando ela verbaliza, depois, o que acontece? Como levar adiante esse processo?
Bom, na verdade, você instaura normalmente um inquérito policial, né?
Uhum.
Hoje existe uma lei que é conhecida como Lei da Escuta Protegida, que, no qual a criança ela deve contar a história apenas uma vez. Quer dizer, tem um primeiro momento, vamos imaginar que ela conte para a mãe. Esse relato é o chamado relato espontâneo, né? Ela conta para a mãe. A mãe vai levar essa notícia para as autoridades. A partir daí, essa criança só deve ser ouvida mais uma vez por alguém especializado, um psicólogo. Ela não vai, por essa nova lei, ela não vai mais ser ouvida na delegacia pelo delegado, depois em juízo pelo juiz, não. Ela tem um relato, e que é um relato protegido, né? E esse relato é que vai ser usado. Então, o correto, essa é uma lei que está sendo estruturada no país inteiro, ela vai de 2017, mas ela ainda não está estruturada. Para fazer isso, é preciso organizar tanto a justiça, como a delegacia, como o Ministério Público, né? Todo mundo precisa estar organizado. Esse levante, inclusive, é para ajudar a forçar a organização desta lei, né? Que não está totalmente implementada nos lugares ainda. Mas é isso. Em tese, o que vai acontecer é essa criança ou adolescente deve ter ouvido uma vez e aí vai ter, enfim, o julgamento, vai ter o processo, a pessoa tem direito de se defender. É difícil, porque às vezes não tem prova, né? Não tem uma prova material.
E sem essas provas materiais, o que, que acontece?
Então, o que acontece depende. Depende do caso. É difícil dizer o que acontece. É possível condenar sem provas, até porque a gente sabe que tem muito abuso, e os juízes hoje sabem também, que tem muito abuso que não deixa marcas físicas, né?
Uhum.
Com crianças, muitos abusos não deixam marcas físicas. Mas o relato da criança é muito importante. Até por isso, vamos voltar para o que a gente estava dizendo sobre a criança ter consciência e saber verbalizar. Porque se a criança tem consciência, ela pode contar de uma forma mais coerente, né?
Sim.
Mais fácil do adulto entender. E aí, a voz dela fica com mais credibilidade. Muito importante falar, né, sobre violências com as crianças.
Verdade. E aí, infelizmente, né, quando a gente não escuta, né, acontece assim, às vezes que a criança fala, conta para um responsável e o responsável ele não acredita e isso traz mais traumas ainda para a criança, né?
Ah, é o pior trauma, você sabe, eu sou advogada, né? Mas eu tenho duas irmãs psicólogas e elas me dizem o seguinte, que a maioria, isso eu já aprendi com elas, muitas vezes o trauma da criança é muito maior quando conta para alguém que ela confia, tipo a mãe, né, ou o pai, ou mesmo a professora, o professor, quando ela conta para alguém da confiança e essa pessoa não acredita nela. Esse trauma é maior, né, e aí que o trauma se instala, do que o próprio abuso que ela sofreu. Porque ela busca, a criança também precisa de coragem para buscar ajuda. Quando ela vai buscar ajuda e ela é desacreditada, é muito traumático. E por que que muitas vezes é desacreditada? Vamos voltar para aquela figura do maluco? A menina chega e fala, mãe, eu não gosto do tio fulano, o tio fulano pega a menina desse jeito, eu não gosto dele. Como esse sujeito não é a figura do maluco que está na cabeça da gente, fala, imagina, o tio fulano é ótimo.
Ele é lindo,
você
está
imaginando coisa, você está imaginando, imagina, o tio fulano gosta, ele faz assim porque ele gosta de você, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar tudo o que a gente pensa a respeito dessa violência. Mas, sobretudo, mães e pais que estejam ouvindo essa conversa nossa, de Léa, quando uma criança fala, escute e acredite. Crianças não inventam violências sexuais.
Nossa,
não é?
Luciana.
Escute e acredite.
E elas dão sinais para que os pais se atentem?
Olha, eu não gosto muito de falar disso, porque, primeiro, eu não sou especialista nisso, né?
Uhum.
E tem... Eu sei que na literatura tem muita indicação de, por exemplo, se está mais irritada, se está mais agressiva, ou se está mais depressiva, ou se parou de comer, ou se está comendo... Enfim, são várias coisas. Eu defendo, a gente no Liberta defende o seguinte, que desde que a criança saiba se comunicar, claro que com crianças pequenas é outro, que não falam é outra coisa, mas desde o momento que a criança passa a poder verbalizar as coisas, o melhor caminho para você saber se está acontecendo ou não é quando você conversa com a criança sobre as questões. Porque se você conversa, você dá a chance da criança contar. Quando a criança não sabe ou nunca teve contato com isso, como é que ela vai saber? Mesmo que ela esteja incomodada e desconfortável com isso. Então, é preciso falar sobre violências sexuais com crianças, não com este nome, violências sexuais, mas da forma certa, adequada. E aí, os pais não precisam ficar adivinhando. Se eles tiverem uma boa relação com os filhos e falar com os filhos sobre esse assunto, os filhos vão contar se acontecer alguma coisa.
Muito bem. E aí, projeções de imagens, né, contra a violência sexual de crianças e adolescentes tomaram aí a fachada, né, na rua Guapiaçu, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, ontem, né?
Isso,
e a ação aconteceu simultaneamente em 20 cidades brasileiras. Como é que foi isso, Luciana?
Ah, então, isso foi um processo lindo, né? Porque a verdade, Leia, é que a gente está conquistando os corações, né, das pessoas. Porque quando as pessoas não sabem desses dados, Leia, é o que eu falei, as pessoas acham que isso foi só com elas, né? Que só aconteceu lá na casa delas, ou se aconteceu com elas na rua, ou que não sei o quê. E aí esse silêncio vai matando um pouco as pessoas, né? É um sofrimento você não poder compartilhar uma vivência dura como essa. E aí a gente vai falando e vai espalhando esse levante. E aí a gente acabou conversando com um coletivo de mulheres que fazem projeções em prédios, né? Que é uma coisa que está muito... como assim, né, sobre alguns assuntos, principalmente manifestações políticas e tal. E conversando, elas falaram, não, a gente quer divulgar esse assunto é muito importante. Tem muitas mulheres e muitos homens nos nossos coletivos que sim, sofreram violência e tal, a gente quer participar. E aí juntaram vários coletivos de projeções no Brasil inteiro e combinamos um dia e hora, e foi ontem à noite. Aqui em São Paulo teve, a gente teve em São Paulo, a gente teve no Rio, a gente teve em Salvador, a gente teve... Nossa, foram 20 cidades, como você falou, uhum, né? E Manaus, Belém, e Cuiabá. Foi muito, muito bonito. E a ideia é, vamos fazer as pessoas não só enxergarem, como falarem, como se colocarem, como participarem da passeata, porque o convite das professoras é, venha participar da primeira passeata virtual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Entre no site e grave o seu grito de guerra.
Opa! Então vamos repetir agora o site?
Vamos. agoravocêsabe.com.br.
Perfeito. E é só entrar lá e fazer a gravação.
só entrar lá e fazer a gravação, mandar para a gente. A primeira etapa da passeata está acabando agora, né? Está saindo hoje, a gente está desde manhã com a passeata e vai acabar agora, mas é a primeira etapa só, porque a gente vai fazer várias etapas. Então, vem para a próxima etapa da passeata com a gente.
Verdade. Não precisa se identificar, não precisa falar nada sobre você, é só falar que você também já passou por uma situação como essa e fortalecer a campanha, é isso.
É isso aí. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade. Eu fui vítima e agora você sabe. E por que, só para acabar, por que a gente fala agora você sabe no final? Porque quando em agosto, que é o data final da passeata, a gente tiver milhares e milhares, milhares a gente já tem hoje, tá? Mas eu quero 1 milhão. Quando a gente tiver 1 milhão de pessoas com a gente nessa passeata, a gente vai chegar com essa passeata para todos os candidatos e candidatas a presidente e governadores desse país e dizer, agora você sabe. Qual é o seu plano concreto de enfrentamento para essa violência? Onde está isso no seu plano de governo?
Olha, perfeito então, Luciana. Nossa, parabéns pela iniciativa, né? Que cada vez mais a gente possa falar sobre isso, que a gente faça com que o abusador não se aproveite do nosso silêncio para agir, não é isso?
É isso mesmo, Edileia, exatamente isso. É isso aí, vamos acabar com a graça desses abusadores, né?
Perfeito é então, Luciana. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Até, abraço.
Abraço. Muito bem, gente. Eu conversei com Luciana Temer, nós conversamos aqui sobre o Levante, agora você sabe, né? Tá rolando lá nas redes sociais, é super importante, é pra gente fazer, né? Se mobilizar com essa passeata digital de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.